o cônsul desobediente Sónia Louro. O Ministério, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Presidente do Conselho, que acabavam por ser apenas um, não queria saber se estava a viver um período excepcional, se os refugiados cresciam nas ruas e estavam a ficar num beco sem saída, ou se o medo os fazia terem ações deslocadas, por saberem que o algoz se aproximava, ao ponto de Aristides ter-se visto obrigado a colocar soldados nas divisões do consulado e à porta do mesmo, de forma a manter a ordem. Dos telegramas enviados para Portugal pedindo autorização para a concessão de vistos, muito poucos obtinham respostas positivas. Todos os dias Aristides confrontava-se com os refugiados, caras iguais, caras diferentes, mas a resposta era sempre a mesma: tenho de comunicar ao meu governo o pedido de visto. Não tinha mais nada para lhes dar e de Portugal vinha sempre a mesma resposta: cumpra a circular número 14, cumpra, cumpra, cumpra. Repicava na cabeça de Aristides como o badalar do sino da igreja em dia de Pentecostes. Já fora advertido que mais uma falta e sofreria um processo disciplinar. Mas tinham de ser todas, até as absurdas, até as desumanas. Mais uma vez ouviu com atenção os requerentes e as suas razões e respondeu: tenho de pedir autorização ao meu governo antes de lhe poder atribuir o visto que me pede. O cônsul observou o homem que acabara de atender afastar-se. Não o conhecera antes, mas podia apostar que o seu rosto não era assim, mas que ficara marcado pelo que vivenciara nos últimos dias. O medo se ocultara-lhe rugas profundas e a fome tornara-o mais anguloso. Além disso, o cansaço fazia-o arrastar os pés, a desesperança de descair os ombros e a experiência de ter visto um alvo falhado dos Stukas conferia-lhe tiques nervosos. Não havia forma de coadunar as instruções recebidas como as circunstâncias que se vivia em Bordeus. Não sabiam em Lisboa disto? Como podiam? Se ele que vivia o dia-a-dia em Bordeus ainda tentava encontrar essa solução, mas percebia agora que passava mais pelo milagre do que pela lógica, como demonstrava a atitude dos refugiados que, atulhando os acessos ao consulado, esperavam pela resposta ao pedido de Aristides, enviara por telegrama para Lisboa. Desde antes, das 9 da manhã até às 1 ou 2 da madrugada, o cônsul e eles esperavam por um milagre. E enquanto esse milagre tardava, os nazis aproximavam-se. À medida que os dias encaminhavam o mês de maio para o fim, o avanço das tropas alemãs colocava os franceses ao caminho em direção ao sudoeste da França. Engrossando as intermináveis fileiras de refugiados, luxemburgueses, belgas, austríacos, holandeses, russos, enfim, de quase toda a Europa. Partia-se porque se tinha medo e porque se via o vizinho partir. Ninguém queria ficar sozinho à espera do inimigo. Além do medo e da ansiedade, a anarquia também seguia os trilhos do êxodo. E todos eles pareciam desaguar em Bordeus, mais precisamente em frente ao número 14 do Quai-Louis XVIII. De Lisboa poder-se-á seguir praticamente para todo o lado. Aristides, obviamente, não o ignorava. Sabia que Lisboa não era para aquelas pessoas que esperavam nas ruas por uma assinatura sua. Um ponto de chegada, mas antes um ponto de partida. Porém, ele estava de mãos atadas.